Senhora Presidenta, felizmente a economia brasileira vive um bom momento e, em especial, assinalam as informações sobre os investimentos. Nós estamos vivendo um verdadeiro círculo virtuoso, ancorado no crescimento econômico, na estabilidade de preços, na distribuição da renda e, sobretudo, com o destaque para o principal objetivo da presidenta Dilma Rousseff, de combater a miséria, combater a pobreza absoluta. Essa é a marca da gestão de Sua Excelência, um modelo de crescimento reafirmado com o lançamento do programa Brasil Sem Miséria na última quinta-feira. Tal programa pretende retirar da condição de extrema pobreza 16,2 milhões de brasileiros que percebem uma renda familiar abaixo de R$ 70 por mês, per capita, em condições precárias de vida, de saúde, de educação e de trabalho. Com esses objetivos, a economia brasileira, após o crescimento histórico de 7,5% em 2010, iniciou 2011 com ajustes na política econômica, visando a acomodação do ritmo de atividade econômica a taxas de crescimento sustentáveis e a convergência da inflação para a meta de 4,5% em 2012. O resultado positivo dessas medidas pode ser observado nos números do Produto Interno Bruto e do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, divulgados recentemente pelo IBGE. Em relação ao quarto trimestre de 2010, o PIB no primeiro trimestre de 2011 cresceu 1,3%. Na comparação com o primeiro trimestre de 2010, o PIB cresceu 4,2%. No acumulado nos quatro trimestres terminados no primeiro trimestre de 2011, portanto por 12 meses, o crescimento foi de 6,2% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. O PIB em valores correntes alcançou 939 bilhões de reais no primeiro trimestre. Por sua vez, o INPC amplo de maio variou 0,47%, 0,30% percentual abaixo da taxa de abril, 0,77%. O acumulado em 2011 está em 3,71%, 0,62 ponto percentual acima da taxa relativa a igual período de 2010, de 3,09%. Nos últimos 12 meses, o índice situa-se em 6,55%, pouco acima dos 6,51% relativos aos 12 meses imediatamente anteriores. Em maio de 2010, a taxa havia sido de 0,43%. Essa tendência de deflação é confirmada pelo Índice Geral de Preços, disponibilidade interna, calculado pela FGV de maio, que registrou crescimento de apenas 0,01%, sendo que a variação registrada em abril foi de 0,50% em abril. Esses índices de preços calculados pela FGV e pelo IBGE apontam para o mesmo ponto, o arrefecimento e o controle do processo inflacionário. Vale registrar que o Banco Central deu continuidade à sua estratégia de combate à inflação. Elevou ontem a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para 12,25% ao ano. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Copom após 2 meses de reuniões e ficou dentro do previsto por analistas de mercado. No seu comunicado, o Banco Central afirmou que, dando seguimento ao processo de ajuste gradual das condições monetárias, o Copom decidiu por unanimidade elevar a taxa Selic para 12,25% sem viés. Considerando o balanço de riscos para a inflação, o ritmo ainda incerto de moderação da atividade doméstica, bem como a complexidade que envolve o ambiente internacional, o Comitê entende que a implementação de ajustes de condições monetárias por um período suficientemente prolongado continua sendo a estratégia mais adequada para garantir a convergência da inflação para a meta em 2012. Hoje, no entanto, destaco um aspecto de bom quadro que vive a economia brasileira, o excelente comportamento dos investimentos. Há boas razões para acreditar que as inversões serão o motor da economia nos próximos anos. Uma boa nova para todos. O artigo de ontem do Valor Econômico Cristiano Romero detalha essa tendência. O BNDES estima que este ano, em 2014, os setores industrial, de infraestrutura e construção civil investirão 1,6 trilhão de reais, 62,2% a mais que no período 2006 a 2009. Luciano Coutinho, do presidente do BNDES, informou que, para investigar essa previsão, atribuiu a 5 fatores esse comportamento. O primeiro, aos gastos do setor de petróleo e gás, movidos pelas descobertas da camada do pré-sal. O setor tem investimento planejado de 378 bilhões de 2011 a 2014. O segundo é o setor de energia elétrica, que deve investir 139 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Até 2013, o país deve ampliar a capacidade de geração com a inauguração das usinas de Santo Antônio Geral, em Rondônia. Entre 2014 e 2019, a capacidade terá novo incremento com a entrada em funcionamento de Belo Monte e Tapajós. O Luciano Coutinho diz que o terceiro fator está nas exportações do agronegócio, com acelerado processo de urbanização e potência de emergentes como a China e a Índia. Outro componente é o setor habitacional. Os ativos de crédito imobiliário, no caso das pessoas físicas, representam ainda uma proporção muito pequena do PIB brasileiro, 3,8%. Nos próximos 5 anos, há 6 anos, o Brasil, destaca Coutinho, pode triplicar o peso dos ativos de crédito imobiliário no crédito total. E o quinto vetor de crescimento é o de logística, no qual a demanda por inversões é gigantesca. Há uma compreensão clara do governo de que o Brasil tem deficiências logísticas sérias, bela infraestrutura de telecomunicação e financeira, mas não temos ainda uma de logística. E, dessa forma, com os dados apresentados pelo BNDES, estima-se que as inversões programadas devem elevar o investimento para 23% do PIB em 2014, fato que, acompanhado dos ganhos de produtividades firmes, sustentaria um crescimento da economia em torno de 5% ao ano. Hoje, o investimento está em 18,4%. Esses números, portanto, desenham e atestam uma trajetória de crescimento sustentável para a economia brasileira, que se deve traduzir na criação de novas oportunidades de emprego e ampliação dos rendimentos. Eu quero, finalmente, senhora presidenta, apenas cumprimentar o Supremo Tribunal Federal, que por 6-3 tomou a decisão de dar a liberdade ao senhor Cesare Battisti.
Senador, o senhor me permite uma parte?
Se possível for, com muita honra.
É possível, senhor presidente?
Estou ampliando 2 minutos a mais com esse tempo que já foi esgotado.
Não vai passar de 1 minuto, senhor presidente. Eu respeito a posição do senhor, respeito a posição do Supremo Tribunal Federal. No entanto, posições podem ser debatidas. A decisão do Supremo Tribunal Federal faz do Brasil um país propício para criminosos. Imagine se Bin Laden estivesse vivo e Bin Laden viesse para o Brasil. Aí o Supremo Tribunal Federal, a pedido, decreta a extradição do Bin Laden. O presidente da República poderia negar a extradição do Bin Laden? Nós estamos nos transformando, com o perdão da palavra, em um país cafofo de criminosos, esconderijo de criminosos, mocó de criminoso. O Brasil não pode se transformar num país desta ordem. A decisão do Supremo Tribunal Federal é absolutamente lamentável do ponto de vista da defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana.
A diferença, querido senador Pedro Taques, é que enquanto Bin Laden não veio ao Brasil, por outro lado, ele disse ser responsável pelos atentados que mataram mais de 3 mil pessoas ali nas torres de Nova York e no Pentágono, enquanto que Cesare Battisti vem há 4 anos afirmando que não cometeu os 4 assassinatos pelos quais foi condenado à prisão perpétua. A Constituição brasileira não permite a prisão perpétua. Os maiores juristas brasileiros, para citar Dalmo de Abreu Dallari, Celso Antônio Bandeira de Mello, Nilo Peçanha e diversos outros, afirmaram que a decisão tomada ontem por 6-3, respeito à sua opinião, mas é a decisão mais correta. E Cesare Battisti hoje é um ser humano livre que ganhou a sua liberdade por decisão da justiça brasileira. E mesmo que a Itália vá para a Haia, então se proverá a oportunidade para ele, em liberdade, dizer e comprovar que não cometeu os 4 assassinatos. Vossa Excelência precisa dizer que aquelas que foi comprovado por notária pública francesa que os defensores de Cesare Battisti falsearam a procuração que os designava para defender e não o defenderam Cesare Battisti na corte italiana e na corte europeia. Muito obrigado.